O mais recente acórdão tornado público pelo Tribunal Constitucional sobre a extinção da providência cautelar interposta em novembro do ano passado pelo mesmo grupo de ex-militantes da UNITA está a ser alvo de várias interpretações. O referido grupo pretendia que não se realizasse o 13º Congresso Ordinário no passado mês de dezembro, conclave que reconduziu Adalberto Costa Júnior na liderança do partido. Nos vários círculos políticos do país, a publicação desta acórdão do Tribunal Constitucional foi acolhida com algum interesse, porque deixou transparecer um fim à vista no processo que envolve antigos militantes e a direção do maior partido na oposição quanto à legitimidade do Congresso realizado o ano passado. Entretanto, especialistas em direito apresentam outros cenários, alguns dos quais que podem embaraçar a liderança de Adalberto Costa Júnior, apontado como alvo a abater no âmbito da suposta estratégia eleitoral do partido liderado por João Lourenço. Justificam esta posição com o facto do Tribunal, até à presente data, não ter feito a anotação dos congressos realizados pelo próprio MPLA, pela UNITA, Bloco Democrático e da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, cujos prazos previstos na lei já prescreveram. Fontes próximas ao partido no poder, contactadas pela Voz da América, desvalorizaram este cenário. O jurista Manuel Cangundo identifica três momentos na interpretação que faz sobre o acórdão do Tribunal Constitucional e não encontra razões objetivas na decisão dos juízes deste órgão.
A interpretação que eu fiz, ou que eu faço deste acórdão, aliás, eu faço esse acórdão em três momentos, né? No primeiro momento, nós vamos falar aqui da denegação da justiça por parte do tribunal contra os requerentes. Na medida em que os requerentes, fundado num receio, não é, de uma perigosidade qualquer que, no seu entender, havia de ser causado pela realização do Congresso, portanto, pedem ao tribunal, não é, a interrupção deste ato, ou a realização deste ato, do Congresso, no caso. E o tribunal não responde, o tribunal denega a justiça, o que não é bom num Estado que sequer tem direito democrático, pois todo cidadão tem direito à justiça.
Mas fala-se desse também ponto, da existência de uma ação principal.
Pronto, eu já lá ia chegar. É para dizer que, para o caso, toda a providência cautelar, ela depende de uma ação principal, porque, na verdade, a providência sem ação principal, ela não anda. Basta ver que a providência cautelar, na verdade, é uma circunstância transitória, não é? É apenas um processo que visa, digamos, um objeto específico num determinado momento. Tendo passado esse momento, ela cai, ela é sem efeito. Portanto, e aqui vem o segundo momento da nossa análise, a intempestividade com que o tribunal vem responder, digamos, este pedido do requerente. A intempestividade de que enferma este acórdão. Ele é intempestivo na medida em que o próprio Congresso, como já dissemos, já foi realizado, e aliás o próprio tribunal fala isso no acórdão, não é? Aquilo que o requerente queriam, não é, já ficou ultrapassado, o Congresso foi realizado. E ao ter sido realizado o Congresso, implica dizer que o tribunal não respondeu ao pedido, não atendeu ao pedido do requerente. Logo, a própria providência, ela torna sem efeito, de forma oficiosa. O que queremos dizer com isto é que era despiciando, é despiciando que o tribunal viesse nessa altura, não é, trazer esta corda e dizer que a providência tornou-se inútil de forma superveniente. Isso era desnecessário. Portanto, o tribunal escusava-se de gastar papel e tinta para vir dizer uma coisa que nós já sabemos, uma coisa que, na verdade, ocorre de forma automática. Uhum. Ou seja, qualquer providência ela tem um prazo limite de 30 dias. Não é? Quando se intenta uma ação de providência cautelar, ela tem um limite de 30 dias. Passar os 30 dias sem que o proponente faça entrada de uma ação principal, ela é sem efeito, logo a providência é levantada. Portanto, neste caso, sabemos até que os militantes da UNITA, no caso os requerentes, entraram em tribunal com uma providência tempestivamente. Ou seja, após a providência, entraram em tribunal com uma ação principal tempestivamente. O que quer dizer que está cumprido esse princípio. Logo, a partir do momento que o Congresso é realizado sem que o tribunal atenda o pedido, portanto, era escusado o tribunal voltar a pegar na providência, mas sim deveria julgar a ação principal que continua a decorrer. os trâmites em tribunal. E, portanto, isso suscita a nossa avaliação num terceiro momento. O perigo em que traz, ou então, o perigo que enferma, digamos, esta ação do tribunal agora, este acórdão 720/2022. Não entendemos por que o tribunal só agora, não é, vem se pronunciar em relação a esta matéria, quando é uma matéria que já foi ultrapassada.
São várias as matérias que animam esta novela política, cujo protagonista revela ter muitas cartas na manga. O jurista Manuel Cangundo vai mais longe e não tem dúvidas sobre a existência de um plano macabro que visa atacar novamente o 13º Congresso da UNITA.
Há uma intenção deliberada por detrás de tudo isto. Eu procuro, ou seja, eu vislumbro aqui um plano macabro, não é, que visa atingir o 13º Congresso da UNITA, porque só isto mesmo explica esta ação no tribunal agora. Portanto, veja, nesta altura, o tribunal tinha que tirar este acórdão, mas se pronunciando sobre a ação principal que decorre no tribunal. Veja, o tribunal, sabendo que é uma ação principal a decorrer no tribunal, não se pronuncia sobre ela, vem se pronunciar sobre uma situação que já está extemporânea. Logo, isto quer dizer que o tribunal tem alguma intenção maléfica por trás de tudo isso.
Acha que o alvo depois é Adalberto Costa Júnior, como se tem propalado?
Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim, porque hoje por hoje já ninguém pode negar, não é, que o presidente João Lourenço tem muito medo de concorrer com Adalberto Costa Júnior. Portanto, há informações que correm de que ele terá mesmo decidido que não vai concorrer com Adalberto Costa Júnior. Só por isso mesmo é que nós estamos a ver o tribunal se posicionar, não é, como mais um CAP, mais um comitê de especialidade, e não como um tribunal, ou seja, de facto, não é? Portanto, o tribunal tem estado a fazer política e não está a fazer jurisprudência. Veja que o tribunal, se quisesse de facto atacar a providência cautelar, o tribunal tinha, portanto, duas saídas. E aqui não vamos falar do indeferimento liminar, porque pensamos que os pressupostos estavam cumpridos, então não haveria lugar a um indeferimento liminar, mas haveria lugar sim a uma improcedência, e já me explico. Veja, é sabido, e através da Lei 22/10/3 de dezembro, né, que é a Lei dos Partidos Políticos, que toda questão, ou todo conflito político-partidário, deve ser resolvido primeiro no interior do partido, até porque cada partido dispõe de mecanismos internos. E se quisermos fazer aqui uma analogia, basta ver como o tribunal tratou, não é, da providência cautelar intentada pelo engenheiro António Venâncio. Não é? O tribunal entendeu que era uma questão que não tinha sido esgotada no interior do partido, logo não tinha como o tribunal interferir. Bom, aqui há lugar à jurisprudência, não é? O que quer dizer que toda matéria relativa, toda matéria similar, deveria merecer o mesmo tratamento. Todas as providências cautelares que venham a ser intentadas daqui para frente, o tratamento deve ser aquele. Se os militantes não esgotarem os mecanismos internos, o tribunal não pode pôr as mãos. Aqui seria como colocar, digamos, a colher em seara alheia. Uhum. Aliás, a própria lei que já citei, não é, ela estabelece, então, confere legitimidade e autonomia, não é, aos partidos políticos para a realização, ou então para definir os seus conflitos internos.
Muito bem. Então, por outras palavras, também podemos assumir aqui que a anotação do 13º Congresso fica suspenso ou fica condicionado, portanto, a todo o avanço ou não deste processo.
Bom, esse é um outro assunto. Do ponto de vista jurídico, não há nenhum fundamento que faça condicionar a anotação do Congresso. Por quê? Porque nos termos desta lei, e lá no artigo 25, diz com muita clareza. Portanto, após a realização do Congresso, o partido político tem 45 dias para remeter ao tribunal todo o processo inerente ao Congresso. Mas esse processo estão lá todos delineados, desde a linha A do número 1, não é, até a linha H. Veja, temos conhecimento, e isso é público, que a UNITA cumpriu esse pressuposto. Mas o que, é que o tribunal fez? O tribunal exigiu uma série de documentos que não estão previstos legalmente. Perguntamos, por quê? Onde é que o tribunal foi buscar fundamento para exigir aquilo que a lei não exige? O que é que estará por detrás disto? Portanto, então entendemos aqui, na verdade, há lugar em relação à providência, haveria lugar ao improcedimento, na medida em que os militantes não cumpriram o requisito de esgotamento internos. Por outro lado, também é preciso não perdermos de vista, não é? Que, portanto, a rácio fundante ou os argumentos de razão que os militantes invocaram, quer na providência cautelar como na ação principal, esses argumentos foram esgotados com a realização da segunda reunião pela UNITA.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo diz não haver fundamentos legais e políticos para o Tribunal Constitucional não legitimar o 13º Congresso da UNITA. O especialista aponta algumas hipóteses, mas não deixa de admitir possíveis cenários.
Eu não sou jurista, a minha leitura é no ponto de vista de ciência política, mas os entendidos dizem que o Tribunal achou que não há razão de ser. Achou que não há razão de ser. Do ponto de vista prático, ficam anuladas, na minha perspectiva, a possibilidade de anulação do Congresso da UNITA, o 13º Congresso. Só o Tribunal sabe em que, as circunstâncias que levaram a ter esta posição, na medida também em que quem anula, esses militantes foram expulsos, onde teve uma atitude, ou seja, o Congresso de 2015, né, digamos, foi o Congresso que expulsou esses militantes, do ponto de vista prático, e que suspende outros. Ou seja, o Congresso de 2021, o 13º Congresso, que é a repetição de 2019, no meu entender, foi feito sem estas instruções, estas figuras, que tendiam a anular o Congresso, portanto, da UNITA. Agora, claro, o Tribunal agiu, disse que não tem razão de ser, não encontra causas para além, ou seja, suficientes para avançar por uma anulação.
Mas ainda assim, há aqui uma ação principal que está a decorrer no próprio Tribunal.
Sim, eu acho que pode decorrer essa ação principal, mas do ponto de vista prático, entendo que não terá influência nenhuma para o Tribunal influenciar uma anulação. Eu acho que não. Eu acho que desta vez, todo o meu entendimento me diz que não há condições políticas, não há condições legais, entendo eu, e nem também políticas, sobretudo políticas, para a relação Congresso da UNITA. Acho que não há condições.
Pela interpretação de alguns juristas que nós contactamos, que, portanto, leram o próprio acórdão, eles chegam à conclusão que estará a existir algum plano macabro para atacar na mesma, ainda assim, o próprio 13º Congresso. É também essa a sua visão?
Se existir esse plano macabro, é extra-político, extra-legal, logo, enfim. A leitura não é científica. Não consigo ter uma leitura politológica do entendimento da anulação de um Congresso que não teve razões nenhuma passíveis à anulação. É tão simples quanto isso. Portanto, se existe um plano macabro, não é legal nem é político. Ou seja, vai-se utilizar as instituições para alimentar ou satisfazer o interesse de algumas pessoas. Portanto, isso não é política.
Do seu ponto de vista, por que até agora o Tribunal Constitucional não anotou este 13º Congresso elegeu Adalberto Costa Júnior novamente?
Esta é uma grande situação. Não aconteceu, até onde vai o meu entendimento, o Congresso do Bloco Democrático também ainda não foi, digamos que, reconhecido. O da UNITA ainda não, do MPLA ainda não, quer dizer, o Tribunal Constitucional não reconhece até agora o Congresso das grandes forças políticas, incluindo o próprio MPLA.
Isso não abre aqui algum precedente do ponto de vista político?
Claro que há, por exemplo, os partidos precisam trabalhar, não precisam tanto do Tribunal Constitucional para irem à luta, mas precisam do reconhecimento, não é, que digamos, formal, de que as suas ações políticas em sede de Congresso, que são fundamentais para a saúde dos partidos, devem ser reconhecidas pelo Tribunal.
Olívio Quilombo lamenta o facto do Tribunal Constitucional até ao presente momento não ter anotado nenhum partido político que realizou o seu Congresso o ano passado. Para Olívio Quilombo, este facto demonstra as interferências externas que o Poder Judicial continua a sofrer.
O que se passa é que em Angola cria-se um país legalista em que tudo depende da vontade do Tribunal. Quando é que fica a vontade dos congressistas? Essa aqui é a questão. Por isso é que na primeira anulação, o grupo de juízes ficou confuso e teve posições, algumas muito sábias, no que tange a anulação e a anulabilidade e a nulidade quanto à questão do Congresso, do 13º Congresso da UNITA. Portanto, a ser verdade, a interpretação que podemos fazer é que, se existe esse plano macabro, estão a influenciar ao não reconhecimento, porque pretendem, de forma direta, lá à frente, prejudicar algum partido político. Isto é muito, muito, muito mau. Política não é isso. Isto deve ter um outro nome. Mas pronto, claro, em democracia, existem escapes, contrapesos, em que os partidos podem recorrer para entendimento dessas matérias. Mas não somos uma democracia. Como não somos uma democracia, qualquer ação tem o seu peso, tem a sua influência. Portanto, é triste o que está acontecendo com os partidos políticos. No ano eleitoral, congressos não homologados, na minha opinião, pelo Tribunal Constitucional, do ponto de vista político, para um país que não é democracia, significa muito. Significa que há uma influência externa nos processos de consolidação dos partidos políticos externos. Isso é mau.
Do seu ponto de vista, também concorda que estamos diante de nuvens cinzentas que podem beliscar a lisura de todo este processo que nos vai conduzir às próximas eleições?
Absolutamente. O ambiente pré-eleitoral em Angola está completamente intoxicado, está completamente envenenado. O partido do MPLA está vivendo uma situação muito difícil, por culpa sua, por sua incapacidade em realizar a vida do angolano, por sua incapacidade em aproveitar as oportunidades que o capital político, do ponto de vista do tempo, por um lado, e do dinheiro, deram ao MPLA. Está numa situação difícil porque o seu presidente não tem sido capaz de vender os sonhos, vender perspectivas, trazer uma visão de futuro, vender aos angolanos um sonho de uma Angola diferente desta. E claro que os outros partidos estão a aproveitar essa oportunidade para capitalizar, organizaram-se e querem fazer, portanto, uma alternância, encontrar inclusive plataforma para realizar isso. Eu só acho que vamos perder oportunidades de elevar, não diria, exercitar a democracia de facto, porque nós não temos democracia, e uma alternância política é o maior exercício que uma democracia pode ter, e ainda não fizemos. Tudo indica que poderão acontecer muitas coisas. As eleições podem não acontecer, as eleições podem até acontecer, mas, portanto, envolvendo-se numa série de ações que visam alterar o resultado real. E sabemos que, do ponto de vista da lei eleitoral, ela está manchada. Do ponto de vista da composição da CNE, ela está manchada. Do ponto de vista da influência das forças de defesa e segurança, ela está manchada. Portanto, há vários elementos que concorrem para o não acontecimento exitoso no processo eleitoral, que seria o normal de uma democracia. Mas não somos uma democracia, temos que perceber isso.
E o ativista cívico Cristóvão Duarte defende uma profunda discussão sobre o estado da democracia em Angola e as perspectivas que se pretendem para o país. Só assim, sustenta o ativista, será possível vencer os obstáculos que inviabilizam o diálogo entre as principais forças políticas do país.
Nós vemos claramente pessoas atenderem para uma narrativa de apoio direto a um certo partido político. Agora, também é normal e é legítimo que outras pessoas também apoiem outros partidos políticos. Onde está o problema? Portanto, não é democrático, nem é ético, nem é justo, não é? Criarmos agora uma tendência onde todos nós estejamos no mesmo diapasão de uma única frente, de uma única perspectiva. Portanto, isso não é justo. Então, isto está a acontecer aqui. Portanto, é importante, por isso é que a questão como coloca é interessante, é importante discutirmos sobre a nossa democracia. Que país nós queremos fazer? Por quê? Porque muitos dos problemas que nós apontamos aos partidos são problemas da sociedade. A sociedade civil está a tornar-se extremamente intolerante. Isto é visível. Isto é visível. É legítimo que as pessoas tenham opções, abracem visões de apoio ao partido A, ao B. Portanto, isto é legítimo, é normal em democracia. São as nossas vontades, são as opções. É o que eu dizia. Se nós vamos votar a um partido político, é normal que o apoiemos nesta fase. Portanto, o que nós temos de discutir são projetos políticos para o país.
Acho que Acha que haverá capacidade e vontade política a nível da própria sociedade civil, no sentido para que ela seja mesmo, de facto, um ponto de equilíbrio e que pense com o seu próprio cérebro?
Olha, a questão é interessante. O grande problema aqui reside no seguinte. Nós temos aquela sociedade civil que não está disposta a dialogar. É uma sociedade civil não dialogante. E é uma sociedade civil que rejeita o Estado. O que é rejeitar o Estado? Se o Estado somos todos nós. O Estado é um território político. O Estado é um poder político, melhor, é um povo e um território. O poder político é uma opção que temporariamente há um partido político no poder. Não é? Nós vamos ter eleições. Ou este partido vai fazer a renovação ou não. Agora, o direito de votar, não é? Ou o direito de se mudar o figurino em 2022, isto cabe aos angolanos.
Cristóvão Duarte, Olívio Quilombo e Manuel Cangundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.